No programa Rumo ao Campo, neste sábado, dia 2 de maio, a gente recebe e conversa com o professor Thomas Martin, da Universidade Federal de Santa Maria, professor de Agronomia e Agricultura Geral. Está com estudo e pesquisas relacionadas ao cultivo de grãos, principalmente da nossa cultura carro-chefe, que a gente sempre fala aqui no programa, que é a soja, né? E a questão do bioinsumo na cultura da soja. Também presente na entrevista, na nossa conversa, os alunos de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Agronomia e Agricultura Geral, o Lucas Brum e também a Jéssica Esteca. Professor Thomas Martin, bem-vindo à nossa programação, professor. Vamos falar então desse tema tão importante. Falando em agricultura, acho que a importância, né, que é o nosso principal, nossa principal área aqui, né, do estado, principalmente na nossa região aqui de Espumoso, que a gente está falando, né, que é a cultura de grãos, principalmente a soja. Bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade aí de divulgar as nossas atividades de pesquisa, né, repassar essas atividades para todos os produtores. Agradecemos aí essa oportunidade, estamos à disposição aí de todos aí para dialogar a respeito desse importante tema.
A gente sabe que a cultura de grãos, a cultura em geral, né, a agricultura depende muito de insumos, né? Insumos são aí, né, os materiais aí que a gente usa, né, para nossa produção, desenvolvimento das nossas culturas. Agora eu gostaria que o senhor falasse para a gente, detalhasse o que seria bioinsumos. Bio já vem de vida, né? Então
Vamos detalhar isso, né? Então, são insumos que são produzidos a partir de micro-organismos, principalmente esse que nós estamos trabalhando, e esses micro-organismos, eles servem para promoção de crescimento, ou seja, fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato, promoção de crescimento, aumento de raízes, volume de raízes, controle de pragas ou doenças. Então, são produtos que são produzidos a partir da multiplicação de micro-organismos benéficos na agricultura e assim são utilizados aí para reduzir custo, reduzir impactos ambientais, né, e aumentar a produtividade de grãos aí das culturas agrícolas.
Muito bem. Quais seriam esses micro-organismos? O senhor pode falar para a gente também? E como começou esse estudo e essa pesquisa também? E que patamar já está também?
Esses bioinsumos, eles já são muito antigos dentro da agricultura, né? A gente já conhece eles há mais de 2.000 anos, mas aqui no Brasil nós temos uma forte pesquisa a partir de 1980 com a utilização do Bred Rizóbio na cultura da soja. Tradicionalmente o pessoal conhece por inoculante, né, na cultura da soja, que serve para aumentar a produtividade, fixar nitrogênio, né, em vez de a gente estar colocando nitrogênio mineral, nós estamos colocando uma bactéria que se alia com a planta e aí começa a realizar a fixação de nitrogênio e disponibiliza aí. Você acredita que cada tonelada de grãos produzido, exportado, essa bactéria fixa do ar atmosférico pelo menos aí 83 quilos de nitrogênio. Então, imagina a economicidade. Além delas, a gente tem o Azospirillo brasiliense, que é uma outra bactéria importante, né, que aumenta o sistema radicular e diversas outras, como bacilos tricoderma, que servem, bacilos arybatai, que servem para uma questão relacionada a combate de doenças na cultura da soja, né?
Essas bactérias já são encontradas aí naturalmente.
Elas são isoladas de regiões produtoras, e aí com esse isolamento eles são levados para laboratórios, multiplicados em laboratórios, e com isso é feito as indústrias, né, elas registram essas cepas e depois essas cepas são comercializadas aí para os produtores, né, e é um valor bem baixo, bem quase que simbólico aí, mas fazem uma diferença enorme na produtividade de grãos aí, controle de pragas e doenças, nematoides e tudo mais.
E esse fomento é esse tipo, né? Aí dá para ser é uma alternativa, né, de melhorar também a questão financeira do agricultor, né? Porque a gente sabe que os insumos hoje cada vez estão mais pesados aí, não pesam no bolso do produtor, né? É uma alternativa autossustentável, dá para se dizer assim, né? E qual o tempo, diferença entre o insumo que a gente usa, né, atualmente, e dessa questão de ganho?
Nós temos uma situação bastante ajustada de custo de produção na cultura da soja. Considerando os principais insumos, fertilizantes, agrotóxicos, tóxicos, máquina, depreciação, óleo diesel que subiu muito agora nesse último mês, 2 meses aí em função de guerra e tal, importação de fertilizantes e tudo mais. Nós temos um custo que varia aí de 45 até 53, 55 sacos de soja por hectare. Esse é o nosso custo da lavoura. Com a utilização dos bioinsumos, a gente ou substitui ou agrega com alguma coisa que já existe. Por exemplo, imagine se a gente tivesse que colocar nitrogênio mineral, nós precisaríamos ter aí pelo menos aí 14 a 15 sacos de ureia ou sulfato de amônia aí, né? A um preço que está chegando cada saco aí em torno de 200, 215, R$ 220. E isso dá um valor absurdo que não permitiria que o homem continuasse a cultivar soja. E aí a gente utiliza a Ubred Rizobium justamente para que ele faça gratuitamente essa fixação biológica a um preço de R$ 30 por hectare, R$ 40 por hectare, mais ou menos a média que as empresas cobram aí no mercado. Além disso, tem o Azospirillo brasiliense, tem bacilos, tem o Tricoderma, que combatem a doenças de solo e também da parte aérea, que é um valor, vamos colocar em valores médios, entre R$ 30 e R$ 40 contra valores aí de 110 a R$ 150 as aplicações de fungicida ou talvez outra coisa de inseticida também. Então existe para utilizar em consórcio com os agrotóxicos ou também de forma isolada. Muita gente já está trabalhando nessa agricultura regenerativa, que chama, para reduzir um pouco a utilização desses químicos aí nas culturas.
E essa nova alternativa aí, como a gente está tratando aqui, ela substitui quanto por cento aí dos tratamentos que a gente tem aí que são industrializados, vamos falar assim, como o senhor trouxe aqui, agrotóxicos, tratamentos, enfim.
Por exemplo, a questão relacionada a nitrogênio substitui totalmente o nitrogênio, né?
Bem.
Então, na soja, a gente não precisa se preocupar. Agora, se você perguntar a respeito do trigo, que na região de vocês aí é muito plantada também, né? Nós vamos substituir a questão da ureia do nitrogênio pelo menos em 30%. Isso já é uma vantagem competitiva gigantesca. Se nós pensarmos em solubilização de fosfato, a gente pode substituir aí talvez entre 20 e 30 quilos de fósforo para a cultura da soja utilizando bacilos ou pseudomonas, né? Então vai depender muito do objetivo que você quer, mas a gente em todos eles tem ganhos competitivos muito fortes e muito muito pautados aí através dos nossos estudos, nossas pesquisas e tudo mais.
Falando em impacto ambiental aí, qual é que é o tamanho do impacto aí ambiental, questão de usar um adubo, vamos dizer assim, um tratamento, né, que é oriundo, claro, de experimento e da genética própria aí, né, de micro-organismos, que é a questão das bactérias que o senhor trouxe pra gente aí.
E você acredita que nós, aqui no Brasil, a gente importa cerca de 60% a 70%, dependendo da época, de nitrogênio, né? Forma de ureia, que é o mais conhecido,
Sim.
e sulfatos. Para produzir uma tonelada desse nitrogênio, a gente precisa gastar aí de 6 a 8 toneladas, 6 a 8 barris de petróleo submetidos a alta temperatura, alta pressão, para quê? Para gerar esse nitrogênio. Então, a quantidade de sulfato de CO2 que é colocado na atmosfera é muito grande. Então, essa substituição, ela nos auxilia justamente na questão de evitar que esse CO2 vá para a atmosfera, melhorando e regulando as questões de temperatura, né, planeta e assim por diante. Além disso, nitrogênio a gente sabe que é bastante tem uma questão de lixiviação muito forte, vai para os mananciais de água, inviabilizando até alguma coisa de água potável. Então, a utilização dessas bactérias, ela não coloca esse nitrogênio no solo, ela coloca direto na planta. Então, facilita. E vamos para o outro lado, um controle de pragas e doenças, ao invés de estar utilizando um fungicida, um inseticida, você está utilizando uma bactéria, que a bactéria vai lá habitar, né, ou um fungo que vai habitar, vai coexistir com a doença, com a praga, e vai eliminar ela, né? Então, existe uma redução muito grande. E nós sabemos que o Brasil não produz esses agrotóxicos, a grande maioria aí, ele vem importado de outros lugares, né? Então, já mais uma situação de autossuficiência no Brasil, que o Brasil é líder na produção e utilização de bioinsumos, né?
Muito bem, o nitrogênio ele é encontrado na atmosfera nossa aqui, né? Acho que a gente tem bastante, né? Acho que
70%, né? Em torno de
é
70% aí.
maior gás, que é maior que a gente tem.
Maior gás, isso, maior molécula presente na atmosfera, e é esse nitrogênio que essa bactéria busca para colocar para dentro da planta. Então faz isso de forma limpa, né? E vamos chamar assim, completamente sustentável.
Muito bem, tá aí então são alternativas. E o senhor começou quando nesse estudo aí? O que despertou também? A gente já sabe que, claro, a intenção é melhorar aí a condição, né, também do nosso meio ambiente, né? Sim, mais sustentável. Mas quando despertou no senhor e também há quanto tempo o senhor já vem desenvolvendo essa pesquisa aí? A gente não falou desse tema.
Nós, em 2011, nós retornamos para Santa Maria, professor aqui, aí dentro do grupo de pesquisa, nós começamos a fazer alguns estudos e chegou naquele momento que a gente teve que tomar alguns rumos aí, né? E um dos rumos é melhorar o ambiente produtivo dos produtores, e esse ambiente produtivo resulta naquilo que a gente diz que é sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, reduzir o custo dele, que é fundamental, isso está sempre presente. A sustentabilidade ambiental, porque a gente está vivendo num planeta só, a gente não tem como se mudar de planeta, né? Ainda não temos, né? Então a gente tem que cuidar no nosso planeta. E a social, porque as contaminações das pessoas aí causam problemas de saúde e tudo mais, e até pessoas que saem do. Desde 2011, a gente já estava trabalhando, iniciou nossos trabalhos, né, justamente para reduzir as questões relacionadas ao custo de produção, né, a parte ambiental e de contaminações ambientais, e agora a gente está entrando numa outra fase aí, referente à melhoria até de créditos de carbono a partir da utilização desses bioinsumos. Então, já um período aí de 15 anos aí que a gente trabalha aqui na Universidade Federal de Santa Maria junto ao grupo Cochilha, o UFSM, com essa temática aí.
Muito bem. Vamos ouvir então aí o Lucas Brum e a Jéssica Stenka, né, que são os alunos aí de pós-graduação também. A gente fechar aqui então a nossa conversa sobre os bioinsumos, cultivo da soja e os resultados aí, né?
Perfeito. Então vamos pedir para eles, para Jéssica, contar um pouco do seu experimento, do seu trabalho, da sua
Sim.
trajetória.
Muito bem.
Eu venho trabalhando desde o mestrado, doutorado, né, na questão de bioinsumos, e a gente sabe que eles são bastante importantes para sustentabilidade e também a questão que a gente tem que pensar que o primeiro pilar que a gente tem que ter para ter uma boa eficiência dessas bactérias é a questão do teu solo. Né? Se ele está em condições ideais para te ter aquelas bactérias ali, para ela fornecer nutrientes para a planta, então a gente tem que pensar, a primeira coisa, pilar, é o pH do solo. Se tu tem isso resolvido, tu já melhora, né, em 50% da tua eficiência dessas bactérias. Eu trabalhei com co-inoculação, que é azospirilo mais prednisolone, e a gente teve resultados positivos nessa co-inoculação, né, aumentando o rendimento da cultura da soja. Porque essa bactéria, então, o que que ela fornece, né? Ela fornece hormônios, né, lá para a raiz, que vão aumentar os pelos radiculares, vão aumentar as raízes, então vai explorar um volume de solo maior, então vai ter mais água, vai ter nutriente para essa planta, para ela conseguir se desenvolver. Importante, então, em anos, né, de laninha, tu vê os resultados mais crescentes em produtividade, né, para essa planta. Por quê? Porque na seca, tendo um volume maior de raiz, vai conseguir explorar esse solo e obter nutrientes para essa planta se desenvolver e ter gerar uma produtividade boa. Também falando, né? Oi.
Sim, pode falar.
Em questão desses nutrientes que eu comentei antes, pH do solo, a gente tem que ter esse pH equilibrado nesse solo para as bactérias conseguirem se desenvolver ali, porque ambiente muito ácido não tem disponibilização de nutrientes e a bactéria também não sobrevive a pH muito muito ácidos, né?
Muito bem. E essa
Mais
acidez
ou menos nesse sentido.
Do solo, se você fala aqui, qual que é o mineral aí que deixa o solo mais ácido? Alumínio, qual que é?
A gente tem a questão, né, do do pH, que a gente utiliza o calcário para amenizar essa correção. E quando a gente tem um pH mais ácido, a gente tem o alumínio,
Sim.
que ele acaba prejudicando as plantas.
Muito bem, tá aí a Jéssica Esteca também, né, trazendo aí o seu relato. O Lucas Brum pode falar um pouquinho também sobre a experiência aí, sobre, né, os resultados.
Posso sim, bom dia, Rodrigo, primeiramente, bom dia a
E
todos que estão ouvindo. Então, como a Jéssica já trouxe, como o professor já falou, também nós temos um grupo, então, direcionado para essa questão de micro-organismos, e cada um, vamos dizer assim, cobre uma demanda do produtor, cada um de nós trabalha em alguma parte que relacionada a alguma dúvida, por exemplo, que você tem a campo, e aí a gente tem que ter em mente que essa questão dos bioinsumos, adição de micro-organismos, nós estamos trabalhando com organismos vivos, né? Então, já é algo diferente, por exemplo, de quando se aplica um adubo mineral, quando se aplica um fungicida ou um inseticida. Então, é importante também para a gente trabalhar nessa questão tanto de aplicação como questão de sobrevivência desses micro-organismos, que é um fator assim, muito importante, então, principalmente na aplicação deles a campo, né? Então, eu venho também com um trabalho relacionado a isso, eu venho estudando a população desses micro-organismos no solo. Também temos trabalhos relacionados a essa questão de disponibilidade de fósforo, métodos de aplicação de micro-organismos aéreo. Então, tanto com pulverizador quanto na semente. Então, vamos dizer assim, o grupo trabalha no geral com as formas de aplicação e a sobrevivência desses micro-organismos solo, formas de aplicação, então, onde cada um desses micro-organismos vão agir, principalmente porque cada um deles tem uma função específica, né?
sim.
Tem várias funções em geral, mas geralmente algum mais específico voltado para a questão tanto da fixação de nitrogênio, quanto disponibilização de fósforo, quanto a amenizar efeitos da seca, por exemplo, hoje em dia. E são uma alternativa muito útil, principalmente em cenários hoje de instabilidades econômicas, principalmente em questão de guerras e no mercado econômico geral, né?
Muito bem, tá. Então, o Lucas Brum também, aluno de pós-graduação do curso de agronomia. Professor Thomas Martin, considerações finais, então, para a gente encerrar nossa entrevista aqui, né? Falando sobre os bioinsumos na agronomia, na agricultura aí, né? No cultivo da soja.
Obrigado pela oportunidade. E aí, então, a gente compartilha com todos os ouvintes aí, que seguimos as nossas pesquisas, né, com o objetivo aí de reduzir custos e melhorar o ambiente. A gente está sempre à disposição e quem quiser seguir nossos trabalhos aí, todo dia tem novas publicações no Instagram lá, Coxilha UFSM, que é a nossa página do Instagram. A gente todo dia publica algo novo ali a respeito da agricultura. Agradecemos aí, desejamos ótima safra a todos.
Muito bem, está aí o professor Thomas Martin, da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, né, professor de Agronomia, Agricultura Geral e Grãos. Aí também agora a nossa conversa também se estendeu aos alunos de pós-graduação, Lucas Brum e a Jéssica Esteca, falando sobre as áreas de pesquisa, que é muito importante, né, e os resultados também são importantes aí sobre o uso de bioinsumos na cultura da soja.